Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
A gente tá começando.
João Zeferino em estúdio.
Em estúdio.
Poxa.
Legal pra caralho. Pô, é meio diferente, né? Fica meio estranho o setup pra quem tá acostumado a ver o show. Mas funcionou.
Funcionou.
Vamos nessa?
Vamos nessa, irmão.
Então vamos nessa. Cara, eu queria falar com você, entre várias coisas. Eu quero falar da sua última luta. A gente vai assistir a última luta junto. Eu tava no seu corner.
Legal, pô, meu porra.
Eu cansei. A galera tá enjoada já de ouvir eu falar disso, que eu falei pra caralho, cara. Eu falei pra caralho. Fudi com o Baldinho, esqueci.
Fudeu com o Baldinho. Quase perdeu a promoção.
Muito bom. Eu me perdi indo pro Cage. Foi tudo errado.
Mas no fim deu tudo certo.
Deu certo pra caralho, cara. Eu até falei do meu momento de egoísmo. Porque a gente vai ver na luta, você... Porra, o cara te acerta uma mão ali e você dá uma balançada. E aí eu ficava assim, tipo, naquele pânico de caralho, não acredito. E aí a única coisa que eu conseguia pensar era assim, eu não acredito que ele vai perder comigo no corner. Vamos chamar
frio,
de
né?
Pé frio.
Porra, nunca... Não, deu tudo certo.
Vamos chamar de pé
graças
frio
a Deus,
o resto
né?
da vida. Porra. Já pensou, cara, que bosta. Essa ia ser foda. Você quer começar assistindo a luta ou vamos falar das finais, dia 27, primeiro?
Vamos por ordem, vamos falar da luta?
Da tua?
É,
vamos. Então vamos. Ó, eu vou pôr a luta, né? Pera aí um pouquinho, eu vou pôr a luta. Deixa eu pôr a luta aqui na TV, a gente assiste junto e vai falando, pode ser?
Beleza. Vamos ver o que eu lembro da luta.
Cara, você tem essa de não lembrar o que rolou?
Cara, geralmente eu lembro, mas aqui ali eu tomei um golpe ali e teve uma pequena parte assim que eu... Pelo que eu conversei depois ali com o repórter tudo, a gente, caralho, isso eu não lembrava.
Porque na hora depois, de repente, eu boto um videozinho à parte,
bonito,
separado. Dá pra ver? Dá pra ver legal? Vamos sentar de ladinho. A gente tá bem pertinho do outro, ó.
Cara, isso não foi engraçado.
Não foi, né?
Ficou meio estranho, né, cara? Se tu não quiser cortar...
Não vou cortar, não vou cortar.
Eu sei que tu não vai cortar, cara.
Vou deixar. Tudo tosco, o negócio batendo.
Não, e tu aparecendo ali também na luta, né, cara? Não é só eu.
Cara, eu tô... cadê eu?
Ah, tu vai aparecer.
Ah, eu vou aparecer carregando o baldinho.
Esse aí não sou cara. Eu, cara.
Melhor carregador de baldinho. Vou pegar minha água até. Melhor carregador de baldinho da... Esse é do lance. O carregador de baldinho.
Porra.
Essa hora você já tava ali no... No corredor.
A gente tava logo atrás dele, né?
Esperando, você entra depois, né? E eu tava perdido, provavelmente.
Eu querendo um golinho da água.
Cara, como é que chama o juiz?
O Shaolin.
Não, da tua luta, mas o outro juiz, o baixinho, com umas tatuagens no pescoço.
Ah, claro.
Você lembra o nome?
Sim, eu lembro dele.
Olha lá.
Caramba.
Zeferino ali, brabo.
É, cara de mal.
Aí tem o Diego, o Rangel e eu tô lá atrás, ó, com o Baldinho. Eu sou o terceiro ali, ó. O último, com o celular na mão. Ah, eu tenho filmado essa entrada, eu nunca te mandei o vídeo, né?
Cara, me manda, porra. Pô, isso era uma produção legal,
legal,
né,
cara? Legal pra caralho.
Muito boa produção. Essa câmera ficou muito legal também.
É aquela câmera 8K, fodida, né?
Cara, não tenho ideia, mas é bem legal. Eu sou, tipo, pra essas coisas, eu sou péssimo, como tu já sabe, né? Querendo dar o chute do Pets ali, tu viu?
Eu vi. Olha que bravo, já vai de...
Não, já tava
cara,
ali.
Como é que tava a tua cabeça, assim? Porque o fato, você era um favoritaço, né? Pra luta. E eu queria saber se faz diferença no mental ali na hora, se você entra com uma marrinha extra.
Não tem, cara, negócio ali... Cara, eu respeito se eu for lutar qualquer um, assim, se eu ver que o cara, tipo... É extremamente inferior a mim, eu vou lutar, tipo, mais sério ainda, porque, cara, tipo, se eu perder pra esse cara, eu vou... Um cara que é muito inferior a mim, óbvio, eu não quero perder pra ninguém, mas se eu perder pra um cara que é inferior pra mim, A minha é pior do que perder um cara que de repente era no meu nível mais, ou até no nível mais alto. Porque, pô, eu tenho que, né, ganhar e ganhar bem, né?
E às vezes rola até aquele tipo, o cara de repente vem até mais perigoso, não tem nada a perder, né,
Lógico, tipo
cara?
assim, ó, tu vê, esse cara, assim, eu era realmente favorito, e realmente eu dei um mole no começo, eu fui com um pouco de sede ao pote ali, e, cara, cometi um erro que ele me pegou ali no começo, cara, e tudo poderia, né, hora que a gente subir, tu vai ver que a gente vai subir ali, eu vou cair, mas eu não posso perder essa luta, pelo amor de Deus.
Cara, eu lembro que eu tava lá no vestiário com vocês. O gameplay era porra, ir pra cima, pôr no chão, finalizar e acabar a luta rápido,
É,
não era isso?
só que a gente tava confiante pra trocar em pé com o cara também, entendeu? Só que foi, porra, tipo, foram uns dias estranhos que eu me senti um pouco lento, assim, entendeu? Tipo, não, me senti um pouco mentalmente lento ali. Foi estranho.
Por que que você acha que rolou isso?
Cara, tipo, eu fiquei 2 noites sem dormir, a noite da...
Ah, é
e eu sempre durmo, né,
verdade,
cara?
cara, é
Tipo,
verdade.
cara, foi bizarro, assim, que no, na noite anterior à luta, depois cortei o peso, tava bem recuperado e tal. Eu fui dormir às 8 da noite, acordei às 11 e não dormi mais, até a hora da luta. E não
Caralho,
deu.
cara.
Cara, não consegui, assim. E na noite do corte de peso. E eu nunca tinha passado por isso. E acontece, né, cara? Não sei se teve a ver com a desidratação, eu recuperei bem o peso e tal, mas.
Ansiedade não, né, pô? Já passou por isso
Não,
tantas vezes.
não fui
Dá
mais.
uma ansiedadezinha, é
Cara,
normal, né, da
dá
luta,
um negocinho assim, mas nada absurdo, cara. Pô, são tantos anos competindo, né, cara? Não
né?
só no MMA, mas no jiu-jitsu também, né?
Ó, vai começar, ó.
Nervoso,
Vai
cara, não
comentando aí,
fico.
vai narrando.
Bom, comecei, tentei dar
A voadora do Verdun.
uma. É, mas não. Eu vou tentar cruzar agora com tudo, ó, jogando com tudo pra cima, ó. Olha só o mole que eu vou dar. Aí, ó. Pum, ó, vou tomar. Tomei mais uma. Sentei, agarrei a perna. Pra
Foi
sobreviver.
um knockdownzinho
Foi
ali,
um
né?
knockdownzinho. Daí levantou, ó.
Caralho.
Mas ali foi instinto de luta agarrada, de colar. Levantamos. Aí, essa parte aí eu já não lembro muito bem, pelo que eu falei depois
Eu lembro do Diego gritando: "Não briga, não briga", tipo, pra você não ir pra cima querendo trocar porrada. Tipo, ele falava: "Circula,
Eu dei
circula".
uma andadinha ali, uma recuperada. Daí depois eu comecei a ficar mais ligado e aí isso aí já, né, já
Aí você já
não.
tá de volta.
Mais, já tô um pouco mais, assim, só tô tipo, caralho, não
Mas
passo.
tá, mas o que que fica na cabeça assim, tipo, você tá vendo tudo embaçado, você tá vendo dois.
Não, só tomei um pouco lento, eu só tô pensando assim, cara, eu não posso perder pra esse maluco. Tipo, nem fudendo, assim, sabe? Nem fudendo, não vou
Fica
perder.
parecendo que é um sonho assim, tipo, a hora que
Não.
você tá recuperando.
Não, só que eu tô um pouco. Eu fiquei um pouco mais lento do que ele. Eu me senti um pouco mais lento do que ele, mas depois eu voltei ao normal.
Aí você tá legal já, você respondeu bem
Ainda não.
rápido, ainda não?
Ainda não tô tão legal, é porque eu tô bem treinado e tal, mas tipo, eu senti que eu botei ele para baixo aí, cara, eu sou bem forte nessas posições. E tu vê que tipo, eu não, cara, eu tava um pouco até fraco assim nesse momento. Depois eu me recuperei.
Por causa daquele knockdown.
Por causa daquele knockdown.
Caralho. Essa aí você faz bem pra caralho, né?
Faço. Mas tu vê que, tipo assim, porra, era pra. Eu dei mole. Tipo, não é que eu não dei mole, eu tava ali meio que ainda um pouco grogue, entendeu?
Apareceu uma sugestão ali em cima, completamente em russo, não faço
Sim,
ideia
não,
do que
eu
está.
leio russo. Eu tô mais controlando, tal.
Aí pelo menos aquele desespero meu já tinha passado. Falei, porra, que bom, deu certo. Caralho, cara, isso foi foda.
Comecei a dar um soltar jab.
Você escuta o Diego passando instrução? Você consegue focar nisso? Como é que fica?
Cara, eu escuto e escuto claramente, escuto os dois corners, só que tipo, cara, a instrução é uma coisa que é foda, assim, tem que saber filtrar, porque tem coisa que tu não vai conseguir entender, tu não pode ficar tenso, entendeu? Então, tipo, se eu ver que, cara, eu não consigo visualizar no momento, entra pro ouvido e sai pelo outro, mas se eu consigo visualizar, eu sigo.
Ah, entendi. Isso é legal.
É, não, tem que ser, né? Ó, entrei aí. Daí eu acho que eu vou tentar puxar pro Machado de calcanhar. Acho que não. Dei uma puxada pra guarda ali. Deixa eu ver se foi. Aí, ó, mas aí foi. Aí não consegui.
Ele não quer nada com o chão com
Não.
você, né? Tipo, levanta, por favor.
Mas o jabzinho começou a colocar, o jeito que eu tô controlando mais a distância. Ó, daí botei pra baixo. Consegui a queda, ele tentou sentar ali, mas eu não. Caindo na guarda de gancho, eu já vou ganhar da. Vamos ver se eu vou ganhar a meia ali. Ganhei a meia. Posiçãozinha ali que. De meia guarda.
É, só não acabou no primeiro round porque acabou o tempo mesmo, né, cara? Porque ali, tipo, mais
eu tava
uns
no
10,
ground and
15,
pound ali.
Uns 10, 15 segundinhos, acho que dava.
Ó, tentando aí, ó. É, avançar pra montada.
Montou.
Opa, montei. Agora vou tentar o Katagatame. Katagatame do nosso grande.
A mãozinha do Brigadeiro.
Porra, Katagatame. Cara, aprendi com o grande professor Marcelo Brigadeiro. Cara, sabe muito. E, pô, engraçado, né, cara? Comecei a treinar luta livre. Nunca tinha treinado luta livre. E é muito legal. Pô, o Brigadeiro sabe muito. A galera lá da Astra sabe muito, muito, muito. E aprendi. Tenho aprendido quando, pô, sou muito bem recebido lá. Me sinto parte da equipe. Muito legal. Um abração aí pro nosso grande Brigadeiro.
Demais essa daí, ó. Tô controlando completamente aí, porrada.
É, bati, ó. Vou agora pra. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que eu consegui lá o. A algema lá, a algema do Daguestão lá do Khabib.
Do Khabib, né?
Comecei a bater ali. Pra tentar uma interrupção, mas fala, já tava no final. Não, consigo, não vou conseguir. Vamos ver se eu vou conseguir ou não.
Quem sabe no play muda, né?
É. Mas foi um ground and pound bom ali. Bati bastante, tava com um bom controle do punho dele.
Não perca o round 2. É. E volta confiante
aí
já,
eu tava
né,
bem,
cara?
Aí
aquela,
eu tava bem.
Aquela zique-zera
assim,
do primeiro
bom,
minuto passou
o bom
já.
O tá bem preparado, tá bem treinado. Pô, o Diego, porra, fez um, né? Tanto o Diego quanto o Rangel, a gente seguiu uma planilha estrita ali. Tipo, a gente conseguiu me deixar. A gente conseguiu ficar muito bem preparado. Tu vê que, tipo, pô, mesmo depois daquilo e tal, eu voltei no segundo round zero.
É, ele acertou em cheio.
Acertou
né,
em cheio
cara?
Ali na
caralho,
ponta do queixo, Deus. Né, cara? É.
Mas o legal é que do jeito que você dominou o final do primeiro round, esse knockdown dele, pelo menos na parte mental, some, né? Porque tipo, você fala, porra, pus no chão, dominei, tava
aí,
controlado.
Aí no final do round eu vi que ele já senti que ele não tava mais naquela pressão, né?
Uhum.
E quando começar o segundo round, tu vai ver que eu vou sentir isso mais ainda.
Mas é bom pra ficar esperto também, né?
É
volta
bom
com
pra
cuidado,
ficar
né?
Mas o cara é casca grossa.
Eu lembro o Danilo puto que o coach dele ficava encarando a gente, alguma coisa assim. Eu falei, esse cara fica encarando a gente, pô, é foda, né? Aquela marrinha de equipe, né?
É. Aí eu já voltei ganhando o centro. Botando o jab pra funcionar. Falando uma finta.
Ele levou uma pressão que você vê que ele já tá visivelmente mais acuado também, né? Tipo, ele fala, porra, não
porque
vou...
Esse colar fica, né, viu que ficou ruim, ele bateu um bom direto. Agora uma fintinha ali, ó. Quebradinho, vai no. Já pula no. Já corre pro double. Peguei com o bom com mão. Levantei, pisei, puxei.
Já era.
Caiu.
Aí é o começo do fim.
É, daí o Diego. Pô, o Diego deu umas boas instruções ali. Eu continuei apertando na hora que eu consegui finalizar mesmo. O Diego mandou apertar, aperta, aperta e vai bater. Vai bater, mas a gente vai chegar lá. Nosso alívio de nós três lá, né?
Caralho, porra! Vivo pra caramba. Tá bem escura a imagem aqui pra gente, mas a hora que a gente for. Quem estiver assistindo, a imagem vai estar boa.
Olha o ganchinho ali, ó. Ganchinho na malandragem.
É, porra.
Ground and pound. Cara, eu melhorei bastante o meu ground and pound. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, assim eu consegui evoluir. O PFL, pra quem não sabe, né, não vale cotovelos. Não vale cotovelada pelo formato, muita luta em cima da outra, ó. Montei de novo, ó. Não tô montado, não. Tô na meia agora. Ganchinho ali, ó. Uma posiçãozinha.
E o cara até respira fundo, cara.
É, porque ali eu tô botando pressão,
pra
né?
Caralho, cara? Né? Pesa 500 quilos, cara. Impressionante.
É. Pesadinho. Ó, passei. Tentei montar. Voltei. Agora vou dar uma tadinha no quadril dele ali com a mão direita, ó. Olha ali agora. Ó. Aí, ó. Matei, pum, montei rapidinho. Já caí ali meio quase que ele já passou o braço
passado.
Daí
já
era,
já tá o ele já tá numa posição terrível aí, né, ó.
Isso, ó. Aí, ó,
Ele tá
engatou.
tentando defender.
Esse é o katagatame que eu aprendi da luta livre esportiva. Aí eu sou faixa preta de jiu-jitsu, mas tenho treinado luta livre também com o professor Brigadeiro. Ele me ensinou isso aí. Muito legal.
Aí finalizou e acabou. Puta que pariu. 5 pontos,
É.
ó.
E o Diego ali falou: aperta que vai bater. Daí ele foi lá e bateu tipo um segundo. Deu uma apertadinha a mais. Aí, pô, eu, Rangel e você.
Demais,
A
cara.
gente foi pro
As
abraço, né?
minhas instruções foram fundamentais
Pô,
também.
claro.
Pô.
Pô, toma essa água com mais devagar aí, pô. Não toma com tudo. Pra não engasgar.
Ele, ó, você entra com o baldinho, vai ter gelo. Aí chega no
Nossa.
vestiário, ele fala: Ó, não quero gelo. Eu falei: Caralho, vou
Olha
segurar. O
o Rangel ali,
que vai ter no
cara.
baldinho?
Rangel com uma bela de uma cabeça gigante, hein?
Eu não vi, eu perdi. Ah, ali,
Aí,
ó.
ó, Rangel,
A máscara nem
Diego,
cabe.
Rafa,
Olha lá,
meu Deus.
caraca, que massa.
Que equipe, hein? Meu
Foda,
Deus, livre,
caralho.
porra.
Essa foi foda.
Então, foi uma luta legal, cara. Tipo assim, pô. Primeira luta do torneio, eu ganhei na decisão, né? Contra o nosso querido Gleison Tibau, um cara excelente, grande lutador. E daí tem essa segunda luta, né? Por finalização, um torneio que tava indo muito bem, né?
É,
Tá em
exatamente.
primeiro lugar.
Aí eu tava esperando pra ver se ia passar um replay, mas eu acho que não vai.
Sei.
Que não vai rolar. Eu gosto de deixar até o anúncio que levanta o
Não, e o
braço
detalhe ali no juiz, né? O árbitro, é o
e tal. A
Shaolin, pô,
Shaolin
uma lenda do
do
jiu-jitsu, né,
jiu-jitsu,
cara? Também,
animal, né?
pô, lutou bastante MMA, mora em Nova York, cara, muito gente boa, né, cara?
Legal mesmo.
Nosso respeito aí, muito legal.
Cara, vai demorar. Vamos continuar. Ó, eu vou colocar. Eu queria ver pra gente. Aí pra gente falar o que aconteceu, né, cara? Porque a gente não chegou a falar, pelo menos não aqui no podcast. Você chegou a vir num clube da Insônia e a gente falou, não falou que você tinha machucado? Foi isso ou foi
Cara,
antes?
eu fiquei um segundo no Clube da Insônia aqui, lembra?
Não, mas aquele você só entrou, falou do Danilo. É, Danilo, vai. Eu não
Não, fora isso eu
lembro.
não entrei, não. Não entrei, que eu não tava.
Eu não lembro.
Não, não
Cara,
entrei.
aí que rolou? Você se classifica pra semifinal.
Me classifiquei em primeiro lugar. Eu em primeiro, o Rory em segundo. Rory McDonald em segundo, o Ray Cooper em terceiro. E o Russo lá, o Magomed lá em
Isso.
quarto, né? Daí, pô, tava treinando pra lutar com o Russo, que na verdade. Era pra eu ter lutado com esse Russo na primeira luta do torneio. Mas aí o Russo saiu da luta. Daí eu ia lutar com o cara e acabou que casou contra o Tibau. 3 dias antes
Esse
ali.
é, o cara foi campeão, não foi? Do
Foi campeão em
ano.
2018.
Tá.
Tava treinando pra lutar com ele, daí acabou indo com o Tibau. Daí lutei com o Tibau. Enfim.
E aí?
Daí, cara. Daí tava treinando pra lutar com ele. Pô, ali na reta final do camp, cara, eu tava treinando e quebrei o dedo, cara, fraturou o dedo. E, pô, foi, tipo, complicado, é da mão. Porque, cara, tipo, né, é engraçado como uma coisa tão pequena, cara, te impossibilita,
Tipo,
né?
absurdo. Foi tipo um ossinho
Um
aqui,
ossinho,
né?
mas foi uma bela de uma fratura, cara, eu não consegui agarrar. E sem condições de agarrar, de fazer pegada.
Lógico.
E sem condições de socar. Não dava de treinar. Daí, tipo, pô, daí não tinha como lutar, não sabia como que ia ser, né? Chegar lá, dar um soco, dar uma coisa, e não como é cortar peso direito, treinar, reta final do camp, não.
Eu lembro da gente conversando bastante, cara, quando você me falou que tinha machucado. Você falou, porra, vou tentar lutar mesmo assim. Aí ficou. A gente ficou naquele dilema conversando, né, cara? Eu falei, cara, não. Eu acho que eu fui um dos. Pelo menos eu insisti muito pra você não lutar, né, cara?
Não, é.
Porque eu falava que você queria, não, cara, dá pra lutar, eu vou no sacrifício e tal. Eu falei, cara, mas você vai no sacrifício, você já tá entrando. Eu sempre gosto muito do lado mental da parada, entendeu? Você querendo ou não, você vai entrar mentalmente inferior ao cara, porque você sabe que você tá machucado, você vai. Inconscientemente você vai entrar se achando inferior. Você fala, cara, tô com a mão quebrada, cara, que
Cara,
bosta.
assim, é tipo, a luta em condições normais, tipo, você tá muito bem e tal, já é uma coisa difícil, né, cara?
É.
Então, quando tem uma lesão que te impossibilita de certa forma, cara, é complicado. Eu. Teve que ser uma decisão madura e inteligente, né, cara?
É, exatamente.
Porque, cara, se chegar lá na luta e dói muito, eu vou dizer o quê? Vou pedir, ai, 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 não quero mais, não dá, né, cara? Tipo,
Porra,
pô,
foda, né?
eu tenho que chegar aí, pô, e não conseguir agarrar. Pois, e esses russos ainda buscam bastante wrestling e tal. Não consegui. Tipo, não dá, né, cara? Sem
É.
conseguir socar e sem conseguir agarrar, fica complicado.
Da parada de bastidor, assim, como é que o evento recebe uma notícia dessa, cara? Qual que é o processo? Você avisa teu manager?
Cara, avisa o meu manager. Ele ainda falou, tipo, o Ali falou, cara, espera uns 4 dias aí, uns 3 dias pra ver se, cara, às vezes dá uma loucura e melhora.
Uhum.
Tipo, às vezes eu tenho uma lesãozinha, tipo, uma lesão que tá ruim, depois do nada dá zero. Aconteceu isso aqui recentemente com uma coisa, né, que a gente tava falando a respeito daquele negócio. Mas, enfim, não deu, sabe, eu esperei uns dias ali, cuidei, tratei, só que eu fiz raio-x, realmente acruzou a fratura. Daí o evento me tratou super bem, né, cara? Não tinha o que fazer. Os caras, tipo... Não, o PFL é muito legal, né, cara? É um evento diferenciado, né? Trata a gente muito bem. Muito, muito legal. Pô, imagina um evento que tem acesso direto, pô, ao presidente, né, cara? Tipo, o Ray Seff, o cara muito legal. Tem muito respeito por ele. E toda a galera do evento, o Edu, né, cara? Que é brasileiro também. Dá todo o suporte à galera aí.
Engraçado você falar isso. Eu gravei com o cara de sapato hoje. Ele falou a mesma coisa, cara. Ele falou, porra... A gente tava falando, né, de como acabou o relacionamento com o UFC, e aí ele chega no PFL, ele falou, cara, porra, é outra coisa. Tipo, todo mundo trata a gente bem, uma outra vibe, assim,
todo tá mundo, assim, bem, ó, tipo, eu nunca fui maltratado, não é nem maltratado, né, cara, ninguém vai ser maltratado, todo mundo, né.
Não, aí em lugar nenhum
é maltratado. Mas, tipo assim, eu nunca fui, tipo, tratado com desdenho, com frieza. Cara, eu sou sempre bem tratado, sempre com todo mundo, muito legal. E, pô, eu, assim como, né, eles me respeitam, eu respeito eles, então é uma relação de respeito mútuo, né? Então é muito legal. Eu sou muito, muito feliz, assim, muito agradecido, grato por estar no PFL, né?
Ó, eu vou puxar aqui. Eu tô olhando. A hora que eu falei aqui, eu lembrei. Eu vou só falar pra deixar registrado. Eu tava no. Naquele Reddit, já ouviu falar?
Já ouvi falar.
Uma comunidade, tá, não sei o quê, numa página daquele ex-lutador do Brandon Schaub. Porque rolou uma treta do Brandon Schaub com o Ariel Helwani hoje aqui nos Estados Unidos. Ele falou alguma merda no show dele e o Ariel Helwani passou 20 minutos respondendo. Aí tava aberto, fofocas.
Ô, Rafa, aquele ali é o Shogun.
É.
Engraçado, né, cara? Só de bonequinho mesmo, que ele é da mesma altura do Uriah Faber.
É verdade, né, cara?
Cara, eles são da mesma altura, cara.
O Uriah Faber é quase da mesma altura do Cigano.
É
verdade, muito louco isso. Cara. PFL finais. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu quero que você faça uma análise rápida de cada luta, e aí a gente faz um palpitezinho, assim, quem você acha que leva e como,
tá,
e quando. PFL finais, vamos ver. Atenção. Eles vão pagar $6 milhões em premiação. É dia 27 de outubro. Começa às 5h30 da tarde o evento. E aí eu vou passar aqui as lutas. Peraí, vamos ver. Faltam 20 dias. De acordo com... Pô, por que eu não acho? Aqui, ó, vamos lá. Achei. Primeira luta da noite vai ser a Kayla Harrison. É isso?
A última, né?
É a última?
Acho que é a última, eles botam ela como principal.
Ah, então tá. Então tá ao contrário. Peraí. É isso mesmo. É isso mesmo. Peso leve. É isso?
É, deve ser.
Peso leve, peso pesado. Ah, não, não. Tá aqui, ó. Lightweight Championship. É porque tem umas lutas antes.
É.
Eu vou falar só as finais, tá? Exatamente. Vamos lá. A primeira luta valendo $1 milhão é o Loic Radziabov contra o Raushi Manfield. O Raushi cara, um fato interessante, eu tava conversando com o Nathan, que ganhou o cinturão 2 vezes, né? E eles são companheiros de equipe. E chegaram a casar uma luta dele.
Chegaram a casar.
Com o Raul. E
acabaram mudando em cima da hora.
Foi no caso que você tava, não era isso? Você acabou casando.
Não, não tava lutando essa noite, mas eu lutei, tipo, Uma semana
antes. Uma semana antes, casaram ele com o Pérez, né?
Daí casaram o Raul com o Pérez, depois, né? Mudaram a data.
É, lá, isso tal. Mesmo, é isso mesmo. Então, ó, a primeira luta é o Loic contra o Raul.
Cara, assim, ó, esse Loic é muito duro, só que o Raul, cara, esse ano aí vem provando que, cara, tá vindo que nem um trator, né, cara? Só pegando luta dura e passando por todos os testes muito bem, né, cara? Então, pô, a torcida toda pro Raul, né, o brasileiro aí, pra se tornar o campeão.
E o palpite é pro Raul também?
Cara, é uma luta dura.
Torcida,
cara,
não é palpite, a gente tem que lembrar isso. Então, a gente é brasileiro, a gente quer que o brasileiro ganhe. Mas então, se eu tiver que dar um palpite...
Cara, mas brasileiro é tendencioso e a gente vai ser tendencioso aqui, né, também. Vamos torcer. Vai dar, Raul.
É isso aí, vamos com tudo, Raul. É, boa.
Não, mas o Loic é muito duro também, né, cara? Vamos lembrar se vai ser um lutão, né, cara?
Tá. Aí a gente tem o cara de sapato contra o Martin Hamlet.
Cara, esse Martin Hamlet é um cara grande, monstro, forte, né? O cara de sapato, ele naturalmente, ele lutava de 80, de peso médio, né? Ele subiu pra 205, que é 93 quilos, meio pesado, que no formato de GP é bom, porque é um corte de peso menos difícil, né, cara?
Ele falou muito disso, cara. Ele falou, é impressionante como eu tô me sentindo bem lutando.
É, porque ele tá treinando, ele não tá treinando pra perder peso, ele tá, sim, tá ele treinando pra evoluir. Sim,
corta 5 quilos,
cara. É, só que, cara, assim, ó, o Martin Hamlet é um trator, é grande, é forte, só que é o seguinte, o Martin Hamlet, ele é um grappler, né, cara? Tu vê, assim, às vezes ele bota pro chão. Eu vi até uma luta dele que ele botou pro chão, tal, ganhou e perdeu outra. Cara, o meu palpite nessa luta, cara, os caras de sapato, o chão dele é outro nível, né, cara? É. Tipo, é altíssimo nível, é um dos melhores aí jiu-jitsu do PFL, um dos melhores de todos os atletas. E o meu palpite é a vitória do cara de sapato pela superioridade técnica no chão. Agora a gente vai ver o fator, né, tamanho... Força física, a gente vai ver se vai contar ou não na hora da luta, né?
São 5 rounds também, né, cara? É. O tamanho do cara, se o cara não souber dosar...
É, então, ele chegou a perder uma luta, foi finalizado, inclusive, só que eu não vi a luta, não sei se ele morreu no gás, não sei como é que foi, né, cara? Então, isso é... Eu não vi, então eu não posso opinar em relação a isso.
Tá. Peso pena. Agora, pô, um show de nome difícil aqui, cara. Movli de Khabibulaev contra o Chris Wade.
É, cara, essa luta, esse Khabibulaev, ele tem uns nocautes assim de joelhada voadora, tá um cara muito duro, né, cara? E o Chris Wade tá vindo muito bem nesse ano. Ganhou uma luta, ganhou até a última, eu acho que foi de um chute na cabeça, um chute alto ali. Ou foi a última, a penúltima, enfim. Ele tá vindo muito, muito bem. Ele tá vindo, né? Ele lutava de peso leve, na verdade, e desceu. E ele não tinha se contratado pelo PFL, foi chamado mais em cima da hora e mesmo assim, cara, chegou na final.
Uhum.
Mas o meu palpite é o Khabibulaev lá, o cara muito treinado, duríssimo, muito completo. O meu palpite é que ele vai ganhar.
Tá. Aí a gente entra nos pesos pesados. O brasileiro Bruno Capelosa contra o Ante Delija.
É, pô, esse Delija treina com o Krokop, né?
Caralho.
Até o Edu tava, foi na Croácia lá, né? Foi recebido pelo Krokop.
Que da hora, cara,
eu falei, pô, cara, sabe, ele tem muita coisa, ele falou que tem um monte de história pra contar, não vejo a hora de saber, né, cara? Ele falou que foi demais. Assim,
eu vou pedir, eu vou perguntar pra ele. A gente tá pra fazer um podcast então, com o Edu.
Cara, tem que perguntar sobre essa experiência. Ele é, porra. Mas enfim, cara, essa luta. Eu acho que eles já lutaram na primeira luta e o Capelosa ganhou. O Capelosa, cara, ele é um cara que eu acredito que ele não seja um peso pesado original, porque é um cara um pouco menor, mas eu acho que ele é 9'3". Só que assim, cara, o fator velocidade e pujança física tá contando muito a favor dele. Então, eu acho que ele ganha de novo do Ante Delija.
Tá. Aí a gente entra na luta das mulheres. Mas aí não é nem...
Da boxeadora lá.
É, a da Clarissa Shields, cara. Como é que você... Não, não quero que você se coloque numa posição chata com o evento, nada. Mas eu posso falar, cara. É meio foda, né, cara? Botar... cara, tudo bem. Uma das melhores boxeadoras de todos os tempos. Porra, mas abrisse o card, né? Do campeonato, alguma coisa assim.
Eu não vou opinar.
É, botar ela quase de main event, ela... não valendo o cinturão é meio...
Não faz muito sentido, assim, né? Cara, ela já lutou uma vez, né, assista a luta dela e tira as conclusões,
não,
né?
Não impressionou, né, então. A gente tava fazendo uma live, inclusive, com o Vini do Diretaço, e a gente ficou, porque ela lutou com uma menina de cartel quase negativo, cara. E levou um sufoco, ganhou.
Negativo.
Era negativo,
é.
Né?
E, é, mas, cara, um mas assim, tipo, ela
eu
tá.
Eu entendo eles
ela
quererem tá promover. Não,
ela, lógico, né, ela tá cara? Começando. A mulher, ela é campeã mundial, acho que ela é campeã olímpica também, né?
De boxe, né?
É, não. É. Ela é uma excelente lutadora, né? De boxe, né? Uma excelente boxeadora, na verdade.
Só,
né?
Só acho tá que tá no lugar errado do card. Não tô cagando porque ela tá lá, eu só acho que não devia estar tá no meio das lutas de cinturão, tá ligado? Tudo bem. Próxima luta. Agora, cara, era uma coisa que dá uma dorzinha no coração de ver. Era pra você estar tá ali, né, cara? Porra. A luta do Ray Cooper contra o Magomed Kerimov.
Cara, essa luta, cara, o Ray Cooper já perdeu pro Magomed Kerimov, né? Finalizado numa guilhotina em 2000 e, sei lá, 2018. E
ele o Ray Cooper ganhou em 2019, né?
O Ray Cooper ganhou em 2019.
Isso.
Ganhou, não, cara, não lembro de quem na final.
Ah, eu também não lembro.
Mas enfim, cara, o que acontece é o seguinte. O Ray Cooper, ele, cara, quando ele lutou com o Magomed Kerimov, ele deu uma cansada, ele bateu um pouco fácil, ele demonstrou que não é muito resistente ao estrangulamento. E o Magomed Kerimov é muito forte de guilhotina, né, de estrangulamento, nessa pressão, assim, dessa força isométrica. Só que o Ray Cooper, na trocação, é muito aguerrido, vem pra cima, e ele não é um cara tão fácil de ser colocado pra baixo, porque ele é mais, um centro de gravidade mais baixo, e ele é um wrestler, tipo, tem um nível de high school, assim, né, de colégio e tal. Eu acho que ele deve ter feito no colégio, ele é bom de wrestling. E, cara, ele tá vindo uma crescente esse ano, assim, o que eu vi dele esse ano foi que ele botou pra baixo vários caras, ganhou no chão, inclusive, pô, ele ganhou do Rory no chão, né, o Rory acabou até puxando pra guarda, ficou receoso com a trocação. E ele, cara, ele tá lutando todos os rounds, lutando 3 rounds, aí tá sobrevivendo, não tá morrendo, graças a Deus, um lutão contra um russo, que é uma pedreira, que é o Nikolai Aleksakin, fez um lutão dos 3 rounds também, mas aí foi mais em pé. Então esse ano ele tem umas. Eu vejo ele com mais chances esse ano do que em 2018, assim. Um palpite pra essa luta é complicado, que eu vejo ele superior à trocação.
Você acha que a trocação dele é superior à do Ray Cooper?
Acho. Eu acho o Ray Cooper superior à trocação que o Magomed. Tá. Só que o Magomed é um lutador inteligente, tem um QI alto de luta. Tu vê que ele lutando, ele não parece ser um cara. Ele não luta de forma muito plástica, assim, bonita, assim, então. Né? Olhando assim, não parece que. Às vezes parece meio um pouco sem falta de técnica, só que ele é muito inteligente. Então eu vejo uma luta complexa, é difícil opinar.
E ele é um cara bem alto também pra categoria.
Ele é um cara mais alto, é um pouco mais alto do que eu até. O Ray Cooper é um cara mais baixo, só que, né? Isso conta também.
É.
Então, cara, vai ser difícil opinar. Eu vou ficar quieto nessa. Vamos assistir e depois a gente conversa a respeito.
Tá, fechado. A galera já tá, vai reclamar, certeza, porque... Porra.
Não sei, eu tô sem palpite de verdade, cara.
Eu acho que o Magomed leva, porque... Só pela... Cara, é um estilo muito chato e eu não vejo... Como você falou, eu concordo, o Ray Cooper é bom de striker, bate forte pra caramba, mas ali no chão ele é meio verde ainda.
É, só que ele...
Eu acho que isso vai fazer uma diferença.
O wrestling talvez possa contar, entendeu? É. Não sei, vamos ver, né, cara?
Eu acho que vai fazer uma diferença. E a última luta dele, cara, ele apanhou bastante. Com quem que ele lutou?
Quem? O Ray Cooper? Não, ele lutou a última com o Rory, cara. A penúltima que eu lutei naquela noite, ele lutou com o Russo. Que ele foi uma briga.
É,
mas
essa,
aquele Russo é muito
essa
duro.
Russo
é muito duro, que é o Nikolai Aleksakin.
Cara, ele apanhou pra caralho do cara. Foi uma guerra aquela luta lá. Eu fiquei impressionado.
Foi uma grande guerra.
E aí a última luta da noite, tipo a galinha dos ovos de ouro do evento, né, cara? Essa mulher é uma coisa, né, cara? A Kayla Harrison contra a Taylor Guardado. De 0 a 100, quais são as chances da Taylor Guardado surpreender?
Ah, cara, sim. Pô, é difícil, eu não gosto de ficar falando essas coisas, mas eu acho que da Kayla por... Porra,
foda, né?
É complicado. Ela é sinistra, né? Ela é bicampeã olímpica.
11-0, né?
11-0, ela é... Ela tá passando... Não tá tendo competição, né, cara?
Não tem, né, cara? Impressionante, né?
Tem que colocar
Impressionante.
Esse ano eles trouxeram novos atletas pra lutar contra ela, mas ninguém deu conta. Eu acho que, pô, uma luta pra ela teria que ser a Chrissy Borg, de repente, né, cara?
É...
A Amanda Nunes eu não vou dizer porque elas treinam juntas, não sei se elas consideram lutar, mas tinha que ser uma Cris Cyborg da vida.
Então, é esperado que ela faça uma. O boato que rola é que ela deve ir pro UFC depois disso e que o UFC segura aquela categoria que tem a Amanda Nunes mais
Por causa
três,
dela.
porque eles não fecharam essa categoria ainda, porque de repente ela vai
Mas
chegar.
aquela
Tudo
categoria. Mas
boato,
naquela
na
categoria
verdade, né?
140, aquela categoria
É
145. Não, aquela
145,
luta de
entendeu?
155.
155, eu
Ela é
sei. E
grande,
ela não consegue baixar, eu acho,
cara. Eu
cara.
acho que não, cara. Ela é
Eu acho que é
sólida, né?
um problema. Mas o problema que eles vão ter também, cara, é que não tem mulher do tamanho dela. Então não dá pra fazer uma categoria dessa. Vão ter que fazer tipo um open weight feminino aí, uma porra assim, e
É,
tentar acomodar.
mas não vai ter competição pra ela daí. Eu
Quer
vejo
ver?
a Cris Cyborg como uma boa oponente pra ela.
Mas a Cris tá no
É,
Bellator, eu não
então,
acho que
não vai
aquilo.
acontecer. Assim, por questão contratual, mas eu digo, né, eu digo uma mulher que eu vejo que possa lutar com ela, entendeu? Desse
Exatamente.
peso.
Então, ó, o ranking da Featherweight no UFC, nem ranking tem, é só a Amanda Nunes, campeã.
Daí, então.
Não tem nem ranking
E ela
ainda. Então,
passou por cima de todos os oponentes,
por
né?
todos os oponentes,
Nesse peso, nessa
exatamente. E
categoria.
eu não acho que elas lutariam, entendeu? Mas eu tô curioso para saber o que eles vão fazer. Cara, se eu fosse aquilo, eu ficava ali ganhando um milhãozinho todo ano. Por que não?
Cara, eu não vou.
Não
Não,
é?
não vou. Não vou contra.
Porra, é que é foda o espírito de competição, né, cara?
Ah, a gente vai competir, né,
É,
cara? Mas
exatamente.
eu acho que eles vão tentar cada ano trazer mais. Aumentar a competição feminina, né? Eu acho que esse vai ser
Pode
o
ser.
propósito deles aí, né?
Pode ser.
Ah,
Pode
com
ser.
certeza, já trouxeram, né, do ano passado, do 2019 para esse ano, né?
Então, ó, os palpites ficaram os seguintes. Pra galera que estiver acompanhando aí, papel e caneta na mão. Eu vou começar lá de trás de novo. Banana. Raushi contra Hadzabov. A gente foi de Raushi, certo? Torcida aí, palpite. Cara de sapato. Sapato.
Sapato.
Cara de sapato contra o Martin Hamlet. Torcida e palpite é cara de sapato. Kai Bulaev contra o Chris Wade. Você foi de Kai Bulaev, não é isso?
Sim.
Tá, Kai Bulaev.
Só palpite, torcida.
Torcida, eu não, acho que não é relevante, né? Não,
É, não.
tá torcendo pra alguém?
Não
Eu
tô.
torço
Não...
pro Chris Wade só porque ele é americano. Faz diferença? Não, não faz.
Cara,
Eu
na
não
minha vida,
torço, eu
tu
não
pode torcer pra
conheço.
quem tu quiser, pra mim não vai mudar nada.
Pô,
Só não pode torcer contra
você
mim.
não me trata mal no meu podcast, hein, cara?
Pô.
Aí a luta do Capelosa contra o Delija.
Torcida e
E
palpite
palpite
para o cabelo Capelosa.
Capelosa. Aí a gente pula uma. Aí tem o Welterweight, que é o Ray Cooper contra o Magomed Kerimov. Você não quis se pronunciar, eu vou de Magomed. Por decisão. E aí a última luta, Women's Lightweight, o peso leve. Keyla Harrison contra Taylor Guardado. A gente vai de Keyla Harrison
Torcida
por.
e palpite para Keila.
Atropelamento no primeiro round. É isso?
Basicamente.
Agora fala como é que tá a expectativa pro ano que vem. Quando começa a temporada?
Não sei, a gente vai ainda. Né, existem algum. Eu acredito que eu devo estar lutando pelo PFL, né? Mas a gente tem algumas coisas a resolver. Na questão contratual, né?
Claro.
Meu contrato acaba, né? Então a gente vai ver se a gente vai renovar ou não. Eu acredito que sim, tem tudo para ser renovado, até porque eu tenho uma relação muito boa com o PFL, sou muito grato ao PFL, né? Então a gente, isso aí, né, vai ser anunciado, né, no começo do ano e tal,
Entendi.
né?
O contrato acaba agora em dezembro, é isso?
Cara, eu acredito que seja em janeiro ou fevereiro,
Ah,
né?
tá.
Mas enfim,
É,
tá no.
acaba nessa temporada.
É, acaba nessa temporada, né? Geralmente é contratado por temporada, né? Então a gente vai ver se vai renegociar ou não, né, cara?
Entendi. E aí, se tudo der certo e fica no PFL, quando que eles começam a divulgar card, season?
Então,
porque já é maio, não é, que começa?
Então, começou em abril, na verdade. Eu tô aqui especulando, eu ouvi dizer que me falaram que tá rolando um boato.
Caralho.
Não, que a temporada esse ano começou em abril, tá terminando em outubro. Uma temporada muito enxuta, muito curta, né? Eu ouvi dizer que vai ser uma temporada mais longa no que vem, que vai começar mais cedo e vai acabar mais tarde. Então vai ter mais espaço entre as lutas.
Ah, entendi.
Eu ouvi dizer, então eu não posso garantir nada, até porque, né?
Você ouviu dizer alguma coisa da semifinal e final continuar sendo na mesma noite? Ah, não, minto. Quarta e semi na mesma noite.
Não, porque esse ano foi uma luta só, né?
Aham.
Uhum. Eu acho que por causa da pandemia e tal, eu não sei daí.
De repente essa ideia de espaçar é pra tirar da mesma noite, né?
É, então, quanto a isso eu não ouvi falar também. Então eu não sei, eu tô por fora, tá. Assim. Mas isso foi só uma coisa que eu ouvi dizer, cara. E não foi de ninguém de dentro, foi uma conversa que eu tive com alguém, cara, eu não tô nem lembrado com quem foi.
Tá.
Então tá, é difícil até...
Eu ouvi dizer que foi o Anthony Pérez, tô brincando.
Não, foi. não falei com ele recentemente. Então, não sei. Mas assim, cara, só que é um formato muito legal, né, cara? Tipo...
Cara, eu me amarro. Ó, de novo, como, só porque tá fresco na cabeça, eu gravei com o cara de sapato hoje. E a gente tava falando da parada do mérito, né, cara? De...
É mérito, meritocracia.
Exatamente. Ele falou como o UFC tá nessa parada do que dá mais audiência e tal, e como é legal o PFL manter o formato. O próprio Bellator também, né, cara? Tem a parada GP, do GP. E isso é legal, cara, porque vai ganhar o melhor.
É.
Entendeu? Ali ganha melhor. O que eu acho do PFL só fica um pouco. Aí é coisa americana, né, cara? Eles gostam de números, estatística, regra. A parada de pontuação e tal deixa às vezes um pouco confuso. É, a gente sempre fala nas lives aqui que de repente, se fosse no formato de um GPzão, assim, sabe? Tipo, ó, lutou, perdeu e bola pra frente.
É.
De repente ficaria.
Cara,
mas não muda a parada da meritocracia.
Ah, cara, eu acho assim, um formato muito legal, né? Porque, cara, é justamente isso. Tipo, tanto que o PFL não encoraja não encoraja o trash talk, né? Tu vê que não é nem que não encoraja, tu vê que nem tem, né, cara? Tipo, não tem porquê, então ninguém fica fazendo isso lá.
Ah.
Tu vê que o pessoal não.
Não faz diferença,
não faz,
né,
diferença,
cara?
Não faz, não precisa ficar se aparecendo. Fica até feio fazer isso, né, cara? Então tu vê, tipo, é tranquilo em relação a isso. Agora, uma crítica. Pô, eu não tô aqui querendo falar mal do evento, né? Eu só acho que realmente esse ano foi uma luta muito em cima da outra. Isso, em questão, tipo assim, o que, isso é uma coisa que é complicada no PFL. Quando uma pessoa se lesiona em outro evento, eles empurram a luta. No PFL não tem como empurrar
a
luta,
né? Tá com a data,
né,
marcada.
Tá com a data marcada, não tem como empurrar, porque, então, tipo, se machucou, perdeu. Isso, perdeu a temporada. Isso é uma coisa que... Só que em questão, eu entendo também por ser uma questão de temporada, né? Anual.
Exato.
Só que eu acho que as lutas sendo uma em cima da outra, às vezes fica mais difícil de se recuperar entre um camp e outro. É difícil não, às vezes não entrar, de repente evitar entrar em overtraining. Eu não entrei. Mas assim, tipo, né, fica mais propício à lesão. Então é só isso. Mas como eu vi, parece que vai ser...
Que vão espaçar mais, pô.
Fica bem melhor.
Fica mesmo.
Fica bem melhor pros atletas.
Com certeza.
Mas assim, cara, tratamento do evento, nota mil. Cara, tudo assim, tudo, sabe? Você tenta fazer de tudo pro atleta ficar bem, sabe? É muito legal.
Legal,
muito demais, legal mesmo, assim, tratamento muito bom, coisas pequenas assim, mas tipo, pô, o pessoal do evento, cara, tem um rapaz do evento que trabalha lá, gosta de mim pra caramba, o meu pai foi uma vez numa luta minha, e pô, eu falei, cara, o cara até hoje manda camiseta pro meu pai,
que
entendeu?
Massa, cara.
Pô, tipo,
assim, é
pô,
um detalhezinho,
é,
né?
Então, é coisa pequena, mas tipo, faz o cara se sentir bem, né? Tipo, chega em casa, ó, pai, ele mandou pra ti o cara lá, lembra?
Caraca.
Americano lá, pô, gente boa pra caramba, mandou pra ti umas camisetas aí e tal.
É bem legal.
É, então é legal, né, cara?
E um exemplo que eu fui. Eu consegui ver de perto, né? O Edu, por exemplo, que é um cara assim. Acho que na noite de luta tem pouca gente mais ocupada que o Edu ali, né, cara? E aí você acaba me passando o contato dele pra perguntar alguma coisa. E aí eu mandei aí a gente foi trocando mensagem, ele falou, faz assim, faz assado, chega mais ou menos tal hora e vai lá, faz o teste, não sei o que, aí sobe aqui, me procura, eu te levo lá. Cara, o cara não precisava, não é a parada de tipo, o cara tá tão ocupado que ele não precisava ser legal assim, entendeu?
Não, o cara, é um caráter dele, né, cara?
Exatamente.
É um cara nota mil, assim, pô, é um cara que no evento faz total diferença ter ele no evento.
Exatamente.
Assim, ele... Ele, pô, tu pensa no PFL, a galera que luta, tu pensa no PFL, tu pensa nele, assim, é um cara que, né, todo mundo gosta muito, todos os atletas, eu nunca vi ninguém abrindo a boca para falar alguma coisa negativa quanto a ele, entendeu? Não tem
É,
como.
bem legal, bem
Cara,
legal.
nota
E
mil.
é uma atmosfera legal. Eu pude presenciar pelo backstage, assim, né, cara, dos
Ah, demais,
bastidores.
né, cara?
Puta atmosfera legal, desde da parte dos vestiários ali, cada um na sua salinha e tal.
Sim.
Pessoal passa, se cumprimenta e tal. Cara, é
É.
muito legal, muito
Não, o
legal
evento,
mesmo.
assim, tu vê que os detalhes são, né, tanto de coisas pequenas, né, tipo, o lugar que a gente fica pra se preparar pra luta, é tudo diferente, né, cara? É tudo feito com mais cuidado.
É, exatamente. Muito legal. Vamos nessa?
Vamos? Dormir,
Acho
né?
que deu dormir, pô, é quase meia-noite. E você vai embora amanhã, né?
Eu vou embora amanhã, cara, mas eu vou te dizer, não sei, se eu não for pra casa, a Júlia vai pegar. Eu vou chegar em casa. Primeiro eu vou chegar em casa, eu não vou nem poder entrar em casa, vai trocar a fechadura, minhas coisas tudo na rua, minha moto, meu carro, minhas roupas, então tá na hora de voltar pra casa.
Chega, né? 40 dias fora de casa.
40 dias fora de casa, 10 dias com ela, mais 30 dias, né? Então, tipo, é complicado. Pô, queria ficar mais, pô, sempre bem recebido aqui na tua
Pô,
casa.
demais,
Tu e a
demais.
Nádia são, meu Deus, né? Família.
Ficou um mês em casa e a gente deixou pra última
Pra
noite,
última noite.
meia-noite, pra gravar o podcast, né?
Mas
Caralho,
gravamos.
gravamos. E teve uma
Show.
participação especial no Clube da Insônia.
Tive uma participação, porra.
Muito bom. Tá gravado, tá na
Tá
caiu na
gravado.
internet,
Ah,
já
já era, né,
era.
cara? Mas, porra, vocês são nota mil, né, cara? Porra, é família, né, cara? Então,
Família,
pô, 30
total.
dias aqui, me sinto em casa, não fico.
Nada, tá nem aí. Só não faz cocô e xixi de porta aberta, porque. Não sei por quê,
Não sei por quê também, porque se fizer, não dá nada.
né?
Tá em casa, né?
Puta que pariu, nada, o visual me mata. Ah, que isso?
Mas ela não vai ouvir, então tá tudo certo, cara.
Irmão, obrigado.
Porra.
Obrigado por tudo.
Pô, obrigado tu,
Tamo
porra.
junto, galera. Segue o João na.
Zeferino MMA.
Zeferino MMA. E segue no Instagram.
Ah, é tudo Zeferino MMA,
Tu
qualquer mídia social.
segue no
Menos o
Facebook.
TikTok, eu me recuso a ter TikTok. Porra.
Então vamos nessa, tamo junto.
Valeu.
Valeu, meu João.